Saudações nerds, eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá.
No fim de semana passado começaram as filmagens de Tron 3. Eu acho uma aposta bastante ousada da Disney, né, para não dizer arriscada. Considerando que Tron 2, ele não teve qualquer relevância de bilheteria ali pro estúdio, ele foi mal de bilheteria, não foi bem nem de crítica, nem nada. Eu acho que ele foi bastante esquecido, na verdade, o Tron lá, o legado, e deixou como legado talvez a trilha sonora do Daft Punk, que é algo que todo mundo lembra, que era boa demais, né? Pô, visual bacana, pô, é um filme legal, um filme gostoso de assistir, mas... Nem esse filme, né? Nem o primeiro, que é o filme lá dos anos 80 e tal, que adquiriu um status cult, né? Com o tempo e tal, eles conseguiram segurar a franquia, né? Segurar o Tron como franquia, né? Lançar produtos e coisas, aquela coisa que franquias fazem, né? Nem o primeiro Tron, nem o segundo Tron conseguiram segurar, manter isso e tal. Mas é um universo muito legal, e um universo que eu particularmente gosto demais. Vamos torcer para que o diretor, o Joaquim Ronin, faça aí um bom trabalho. No elenco estão o Jared Leto, que é sempre uma dúvida, o cara que escolhe muito bem os papéis ou muito mal os papéis. É, a gente nunca sabe o que esperar de um filme com ele, né? Ou às vezes o filme merece um Oscar, ou às vezes você fala assim, cara, pelo amor de Deus, o que, que você fez? Por que, que você fez isso? Então ficam sempre as dúvidas aí. Ele tem uma continuação muito boa, que é de Blade Runner, né? Que a gente às vezes esquece que ele tá lá, mas ele tá lá na sequência de Blade Runner, né? Do 2049. Quem sabe esse Tron 3 siga por esse caminho aí. Quem sabe, vamos torcer. Tem também Jodie Turner Smith, Evan Peters, a Greta Lee. E eu não sei, né, o quanto... Também o Tron, a ideia do Tron, né, daquele universo dentro do computador ali e tal, né, ele vai ser relevante hoje, né, no mundo da inteligência artificial, se eles vão incorporar isso de alguma maneira, o mundo da supercomputação quântica que está sendo discutido hoje, eu não sei o quanto aquela ambientação retrô vai funcionar hoje, mas, de qualquer maneira, é um universo legal, é um universo que merece ser explorado, mas que o público... Parece que nunca se importou muito, apesar do status cult ali do primeiro filme. Vamos ver. E a Disney, ela tá, assim, determinada a fazer Tron funcionar, porque no ano passado ela lançou uma atração dos seus parques temáticos ali, baseada em Tron, né, o Tron Uprising, e que tá bastante concorrida, tá filas ali, você não consegue ir e tal. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, estarei acompanhando aqui, vamos ver o que sai desse novo Tron. David Koepp, que é o cara que escreveu o primeiro e o segundo Jurassic Park, foi contratado pela Universal para escrever o roteiro de um novo filme da série Jurassic Park. Um filme que promete levar aí a franquia dos dinossauros para outro lugar. Um lugar diferente de Jurassic Park, um lugar diferente de Jurassic World. Ou seja, teremos novidades em breve aí sobre essa série. Que depois daquele Jurassic World Dominion, né? O Domínio, pelo amor de Deus, que filme ruim. Achei um dos piores filmes da franquia ali. E olha que tem alguns, né? Enfim, achei bem ruimzinho o Jurassic World Dominion. Mas agora parece que os caras aprenderam a lição e estão tentando aí trazer aqueles bons tempos, né, do Jurassic 1 e 2 de volta. E nada melhor, né, pra você... conseguir isso do que trazer o cara que escreveu os dois primeiros filmes, né? Tô animado. Acho que daí pode sair alguma coisa boa. A franquia sempre é interessante. Essa parada dos dinossauros. Nerd gosta de um dinossauro, né? Vamos combinar. Quanto mais dinossauros, melhor. Agora, né? Merece umas histórias mais legais, né? Do que esses últimos aí. Apesar de eu gostar bastante do primeiro Jurassic World. Acho que ele... Tem uma mistura muito boa ali de nostalgia com novidade e tal, essa coisa toda. Eu acho que ele foi para um lugar bem legal. Vamos ver o que esse novo filme da série Jurassic vai trazer para a gente.
Vocês
preciso aqui me redimir porque, pô, saíram os indicados ao Oscar, mas eu acordei 4h55 da manhã hoje, tive um sonho, acordei de um pulo, não lembro do sonho, gostaria de lembrar, mas eu acordei assim, pá, e aí não conseguia mais dormir, mas também toda terça e quinta é a mesma coisa, acordo muito cedo por causa do Pilates, e aí é uma desgraça, porque eu fico ansioso, eu não uso, na verdade, eu não uso despertador há pelo menos um ano, eu acordo sozinho, é estranho, eu sempre precisei de despertador, mas ultimamente não preciso mais. E dia do Pilates é essa parada que eu acordo sozinho antes das 6h30 no pulo. E só que hoje foi 4h55, então eu fiquei muito... Voltei do Pilates, tava um mingau de sono. E aí eu falei, não, preciso dar uma dormidinha aqui. Eu ia mandar aqui os indicados ao Oscar na hora que saísse, mas eu dormi. Eu coloquei Rambo 2, por algum motivo. Tava lá falando, ah, vou colocar alguma coisinha pra dormir aqui. Eu coloquei um filminho leve, Rambo 2. E apaguei assistindo Rambo 2, uma delícia, num dia de chuva aqui em São Paulo. Chuvinha, Rambo 2, o cachorro no pé. A vida é isso, a vida é feita desses momentos. Essa é a verdadeira felicidade, o cachorro no pé, o Rambo 2 na tela e a chuvinha lá fora. E aí, obviamente, perdi o bagulho aqui, ainda bem que eu não tô mais nesse mundo do hard news, né, das notícias em tempo real, essa coisa toda. Tô muito feliz desse jeito, assim. Muito feliz, muito. Mas vamos lá, deixa eu falar desses indicados ao Oscar, então. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou os indicados ao Oscar 2024. E, pra surpresa de ninguém, Oppenheimer tá na liderança aí. Teve 13 indicações ao Oscar 2024. Seguindo aí uma tendência de todos os outros prêmios e tal, tá, muito provavelmente deve fazer a rapa, deve levar tudo. Mas outros destaques ali foram, né, na segunda posição, o Pobres Criaturas, da Emma Stone, com 11 indicações, e Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, com 10 indicações. Já o Barbie, né, o Barbie, aquele famoso filme que salvou o cinema em 2023, teve 8 indicações. Uma curiosidade é que a Academia colocou, né, instituiu 10 filmes na categoria de melhor filme uns anos atrás, justamente para incorporar aqueles filmes que nunca tinham vez na premiação, né? Os filmes conhecidos como blockbusters, os filmes super populares, filmes que arrebentam em bilheteria, essas coisas todas. Mas esse ano, se você pegar a lista, o único filme blockbuster aqui é o Barbie. Todos os outros são filmes, né, que são filmes com cara de filme de Oscar. Então a gente tem American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e A Zona de Interesse. Ou seja, o ano de 2023 foi muito ruim para os blockbusters. Nada aqui concorrendo a melhor filme, a não ser Barbie, mais uma vez, segurando aqui. Todas as outras categorias seguem mais ou menos essa lógica aí, né? Esses mesmos filmes estão representados aqui em quase todas as categorias. Mas uma categoria que eu gostaria, porque eu gosto muito dela, que eu sempre gosto de comentar, é a melhor animação. Melhor animação, a gente tem o Menino e a Garça, Elementos, Nimona, Meu Amigo Robô e Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Olhando isso aqui, olha, é muito difícil. Disney, né? Que é aquele estúdio que todo ano, mais ou menos, aí o Pixar ou o Disney estão sempre ali, com grandes chances de levar na categoria de melhor animação, muito provavelmente de Elementos não leva, né? O Menino e a Garça aqui do estúdio Ghibli do Hayao Miyazaki deve levar aqui, não como melhor animação. Mas eu queria comentar muito por conta de Nimona. Nimona tá aqui representado, né? Nimona é um filme que teve um circuito muito curto nos Estados Unidos para conseguir participar do Oscar, mas que é um filme que está sendo exibido na Netflix. E é um filme que foi abandonado pela Disney. Então deve estar doendo em alguém lá isso aqui, né? Porque, olha, eles ficaram anos em desenvolvimento com esse Nimona e acabaram desistindo do filme que a produtora acabou pegando ali e entregando para a Netflix, que fez um bom trabalho aí na divulgação. Colocou ele direitinho para ele conseguir se inscrever no Oscar e tal. Então tá aqui o Nimona encarando Elementos frente a frente. Eu acho que esse é um bom embate. A gente, enfim, nunca sabe quem é segundo, quem é terceiro, né? A gente só sabe quem é o vencedor. Menina e a Garça deve levar aqui. Homem-Aranha Através do Aranhaverso também tá aqui representado. E, pô, mas eu acho que não leva, porque é o filme do meio, né? É o filme do meio, o primeiro já levou. E talvez o terceiro aí consiga, mais uma vez, levar um Oscar, o que seria algo inédito, né, para o cinema, né? Imagina o primeiro e o terceiro filme sendo premiados na categoria de melhor animação. Eu não me lembro disso ter acontecido. Mas é isso. O Oscar 2024 vai ser entregue no dia 10 de março e vai ter aí as exibições nas televisões e tal, o prêmio mais importante do ano do cinema. Para quem gosta, um prato cheio aí. Então, e quase todos os filmes já estão em cartaz, você pode conferir aí na rede Cinemark. E por último, uma última notícia para vocês, uma notícia diferente. Hoje é o nosso último Borgo Boletim. Pois é, vou explicar para vocês os porquês dessa decisão. Bom, basicamente eu estou aqui há 24 anos trabalhando com conteúdo online. Eu já fiz muita coisa, eu já explorei diversos ângulos, as evoluções das mídias sociais, das relações com os fãs. Mas o fato é que chegou a hora de eu me aventurar em outro tipo de conteúdo, o meu próprio. Sim, eu tô escrevendo roteiros, um novo livro, eu tô trabalhando num documentário e eu já não tenho mais a mesma paixão em falar das coisas dos outros. E sem paixão, não dá pra fazer isso que eu fiz por tanto tempo. É hora de eu sair de vez, de eu encerrar não apenas o Borgo Boletim, mas dar uma pausa também no canal do YouTube, nas redes da Huro, enfim, cortar os últimos laços com a crítica, para eu poder encarar de verdade o que eu quero fazer a partir de agora. Bom, eu vou continuar falando de cinema, de séries, de games no meu Instagram, afinal de contas eu continuo amando isso tudo, eu só não quero mais fazer isso como um trabalho de forma estruturada. Então me siga lá em @ericoburgo para que a gente não perca o contato, eu vou continuar fazendo algum tipo de conteúdo por lá, mas do meu jeito, no meu tempo. Dito isso, em breve vocês vão saber as novidades que eu tô aprontando, tudo que eu tô fazendo aqui, tem muita coisa chegando. E eu quero também deixar um agradecimento muito especial à Cinemark Brasil, porque durante 2 anos e meio, essa rede que eu sempre fui fã, foi minha casa, acolheu meus conteúdos aqui, nós criamos juntos, discutimos projetos juntos, e eu tive a honra de participar de iniciativas incríveis, como o Cinemark Club, que segue aí sendo o clube perfeito para quem é fã de cinema. Em 2020, quando eu achei que eu já estava fora do conteúdo, esses caras me chamaram para uma última missão e hoje eu entrego essa última missão com muito orgulho. Agora é trabalhar muito para que, quem sabe, né, meus próximos projetos estejam ali nas telonas da Cinemark no futuro. Muito obrigado a você pela companhia, continue me acompanhando lá no Instagram, acompanhando também as redes da Cinemark Brasil para as novidades que virão. E até a próxima. Valeu!
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Huro e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!